Senhor é muito bom. Senhor é muito bom. Amém. Como eu estava dizendo aqui, vá se organizando também. Nós vamos ter de 11 a 13 de dezembro, imersão, o sexto imersão total aqui em Portugal. Já está aí, confirmada a presença do apóstolo Géser, né, que é o nosso pai espiritual. O apóstolo Gesié, do Rio de Janeiro. Nós não o conhecemos, mas se o pai disse que vai vir e é bom, nós acreditamos, né? Então, o apóstolo Gesié, do Rio de Janeiro, vai estar ministrando. Vamos aqui ouvir uma pregação com sotaque carioca. É mesmo? Porque Deus é bom mesmo. Certo, cara? Deus é bom mesmo. Né? E vai ser muito bom para nós. E também o profeta Eric Alpizar, da Costa Rica. Tá bom? Serão os três principais preletores do Imersão Total. Vá se preparando, põe na sua agenda, 11, 12 e 13. Não vá viajar nessa época. Tá bom? Vamos fazer uma grande força para estarmos juntos lá nesta grande celebração. O local, em princípio, será no mesmo lugar, lá no templo do Centro Cristão Jovem Livre, a igreja do pastor Fernando Batista. Vamos fazer o imersão lá novamente, tá bom? Então vá se organizando, se preparando para isto, que vai ser tremendo, tá bom? Glória a Deus! Diga aí para a pessoa que está do seu lado que ela está muito bonita hoje. Dá um sorriso simpático para ela. Não ri da cara dela, dá um sorriso simpático. Tá bom? Glória a Deus. E vamos à ministração da palavra de Deus hoje. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos, do versículo 1 ao 10. Depois mantenha aí que nós vamos ler depois outros versículos interessantes dentro deste mesmo capítulo. Amém? Espírito Santo, fala conosco ainda pela sua palavra. Senhor, usa a minha vida, abre os olhos do entendimento dos meus irmãos. Que a revelação, Senhor, esteja sempre presente em nossos corações. Pai, nós queremos clamar mesmo, Senhor. Fala conosco, ó Deus, e transforma, Pai, tudo aquilo que é informação em discernimento, em revelação, em estratégia para a nossa vida, para a nossa família. Leva-nos mesmo, Senhor, a níveis maiores e melhores de relacionamento contigo, Senhor, de envolvimento com a tua obra, Pai, como também de vivência na tua palavra. Nós entregamos este tempo nas tuas mãos, declarando total dependência de ti, Espírito Santo, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Juízes capítulo 6, nós vamos ler aqui a partir do versículo 1, diz assim: Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel, e por causa de Midian fizeram os filhos de Israel para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente. E acampando-se contra ele, destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus filhos, rebanhos e tendas. Vinham em multidão, como gafanhotos. Tanto eles como os seus camelos eram inumeráveis e entravam na terra para a destruir. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós, e a vós vos dei a sua terra. Também eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Deixa aí o texto. Amém? E nós vamos ver aqui algo tremendo, algo poderoso, e tentar, de alguma forma, encaixar a nossa vida dentro dessa situação. Uma das coisas que eu quero começar a mostrar para vocês é o porquê que este povo estava a viver a opressão, o ataque de um povo estranho, dos seus inimigos. A principal causa do ataque do povo de Midian, ou dos midianitas e os outros exércitos, a principal causa tinha a ver com a vida de desobediência que eles estavam a passar. A principal causa, aquilo que levou eles a sofrerem o que estavam a sofrer, era a sua própria rebeldia e desobediência ao Senhor. Muitas vezes nós não compreendemos o motivo, qual é o motivo por que estamos a passar determinadas situações, não conseguimos entender o porquê que estamos vivendo, né, determinadas realidades em determinados tempos. E uma das causas, não estou dizendo que é sempre esta causa, mas uma das causas dos momentos difíceis que podemos estar a passar tem a ver com a nossa própria rebeldia e com a nossa própria desobediência àquilo que é a vontade do Senhor e até mesmo aos mandamentos de Deus. Nós, quando tomamos as decisões de viver a nossa própria maneira, quando tomamos as decisões com base em que nós já somos crescidinhos e podemos fazer do jeito que nós queremos, porque somos donos do nosso próprio nariz e sabemos muito bem o que fazemos, muitas vezes aí é que nós erramos. O nosso próprio orgulho nos leva a entender que não precisamos de nada e não precisamos de ninguém. Que nós somos bons, mas somos bons. E não é porque somos bons que temos que ser rebeldes e desobedientes. Veja bem, os nossos planos são bons. As nossas ideias podem ser geniais e espetaculares. Mas Deus tem maiores e melhores planos conosco e a nosso respeito do que nós mesmos podemos ter. Eu quero que você entenda que Deus tem sempre o melhor. Tem sempre o melhor caminho. Ele é mais alto, mais elevado, mais certo. O caminho de Deus não falha. O caminho de Deus, no caminho de Deus não há erro. No caminho de Deus não há opressão, a não ser que Ele próprio permita eu passar por situações para forjar o meu caráter. Amém ou não amém? Então é interessante que em Deus eu nunca vou perder. Em Deus eu estou sempre crescendo e ganhando. Sempre estou melhorando. Quem quer melhorar na vida? Quem quer estar bem na vida? O que ele tem que fazer? Ser submisso à vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus. Andar naquilo que é o centro da vontade de Deus. Então nós vemos, logo ali no versículo 1 e 2, que os israelitas estavam sendo oprimidos. Eles estavam sendo, né, lançados para fora da sua própria terra e sendo roubados. Destituídos dos seus próprios bens, simplesmente porque estavam fazendo aquilo que o Senhor não aprovava. Aquilo que Deus não aceitava como correto. Amém? E no meio disso, o resultado é que eles tiveram que se esconder. Se esconderam em cavernas, se esconderam no meio das montanhas, fizeram esconderijos nas montanhas, nas cavernas, fizeram fortalezas. Ali, então, eles tentavam esconder os seus bens, esconder as suas ovelhas, esconder as suas plantações, porque de tempos em tempos os seus inimigos vinham e vinham em multidões, como gafanhotos, para tão simplesmente saqueá-los, roubá-los, tirar tudo o que eles tinham. E esse é o papel do inimigo. O inimigo, ele tem só, irmãos, uma função que se divide em três coisas: matar, roubar e destruir. O que ele quer fazer, o seu foco aqui em relação ao ser humano é matar, roubar e destruir. Quando ele vem, ele nem vem sozinho. Muitas vezes ele vem em multidão. Ele vem com uma gangue. Ele vem mesmo para matar, roubar e destruir você e deixar você na miséria, no último. Ele tenta fazer você viver uma vida de esconderijo. Olha que interessante. Enquanto Deus quer que você, como filho de Deus, resplandeça, Enquanto Deus quer que você brilhe como um luminário, como uma luz que é colocada sobre todos, enquanto Deus quer que você seja o sal da terra e venha salgar esta própria terra, dando sabor a ela, o inimigo, ele vai te oprimindo e te empurrando para que você viva escondido. Escondido de tudo e escondido de todos. Escondendo até aquilo que você tem e o que você não tem. A ideia do inimigo é te oprimir para que você se esconda. Mas o plano de Deus é que você brilhe. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Deus quer que você brilhe. Mas o inimigo quer fazer você se esconder. E assim foi por 7 anos. Por 7 anos os midianitas estiveram sendo oprimidos dessa forma. Por 7 anos estiveram se escondendo. Por 7 anos estiveram com medo. Por 7 anos, irmãos, eles não sabiam o que fazer para mudar a sua própria sorte. Então tomaram uma decisão. A decisão deles foi, vamos clamar. Vamos clamar. Ao longo dessa semana toda, eu não sei onde é que alguns de vocês estavam, mas desde terça-feira, Deus gerou no nosso espírito uma palavra. Ao longo dessa semana de sacrifício, ao qual estivemos a orar aqui na terça, na quarta, nos grupos, na quinta, na sexta, novamente aqui no sábado, hoje pela manhã, nós sentimos no nosso espírito que a palavra de ordem era, vamos clamar. Então fizemos muitos clamores. Clamamos pelo sobrenatural de Deus. Nós falamos, Senhor, queremos experimentar o teu sobrenatural. Eu não sei se hoje você teve alguma experiência com Deus, mas eu creio que Deus já está respondendo ao nosso clamor. É tremendo porque, irmãos, nós estamos clamando e estamos experimentando algumas coisas do Senhor já. É interessante que nós clamamos pelo sobrenatural, pelos sinais, pelos prodígios, pelas maravilhas. Nós clamamos, falamos, Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor é um Deus que faz. Por isso, Pai, nós clamamos, queremos a Tua glória derramada sobre nós. Mas também clamamos pela Sua família. Clamamos pelas famílias da igreja. Clamamos pelos cônjuges. Clamamos pelos filhos, clamamos pelos pais. Enquanto alguns estavam na frente da televisão, dormindo, ou atarefado demais, a igreja estava reunida a clamar. Clamar para que as coisas mudem. Porque só o clamor do povo de Israel mudou a sua condição. O que é interessante é que quando eles clamaram, Deus proveu uma solução para eles. Muitas vezes você está vivendo uma vida aí de esconderijo. Você está vivendo aí uma vida de caverna. Você está vivendo uma vida ao qual você tem medo de ir para fora porque o inimigo está te oprimindo violentamente. E a única solução para você sair deste estado chama-se clamor a Deus. Quando eles clamaram, o resultado foi que Deus ouviu e Deus trouxe uma solução. Quando você aprender que clamar é importante, clamar é mais do que orar. Clamar envolve um ato de desespero. Clamar, irmãos, tem a ver com orar. Todos nós podemos orar. Orar é falar com Deus. Mas quando nós clamamos, nós não conseguimos ficar numa mesma posição, com uma mesma postura. Há algo, há um desespero gerado de dentro do nosso interior, ao qual muitas vezes nós temos uma atitude exterior diferente. É o choro, é a prostração, a rendição, é o grito. Uma mulher que tinha uma filha terrivelmente endemoniada, ela clamava atrás de Jesus, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A ponto dos discípulos falar, mestre, manda essa mulher se calar. Um clamor nos leva a isto, a incomodar os outros, a perturbar as pessoas ao nosso redor. Porque o clamor, irmãos, nós não estamos preocupados com o que vão pensar, o que vão dizer. Ah, como é que vai ser? Nós estamos preocupados com a causa, com uma necessidade. Há um ato de desespero que nos leva a dizer, Deus, socorre-nos. Deus, eu preciso de Ti. Deus, só o Senhor pode mudar a minha situação. E nós estivemos aqui ao longo dessa semana, tal e qual os midianitas, clamando a Deus, muda, Senhor, o estado das nossas famílias. Converte os maridos, converte as esposas, converte os filhos. Senhor, muda o estado das nossas famílias. Traz para elas prosperidade, saúde. Estivemos a clamar pela tua vida financeira. Estivemos a clamar pela vida financeira de Portugal. Estivemos a clamar pela igreja. Estivemos a clamar por várias situações ao longo desta semana. Havia um clamor no meio da igreja. Havia um clamor. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, né? Fala para ela assim, se você não esteve aqui, você fez falta. Nós precisamos clamar juntos. Nós precisamos entender a importância disso, porque através do clamor, algumas coisas vão começar a acontecer. Deus vai mudar a nossa sorte. Deus vai mudar a nossa condição. E Deus vai nos tirar dos esconderijos em que estamos, porque estamos com medo ou oprimidos pelo inimigo, e vai mais uma vez nos colocar num lugar bem alto, brilhando com a sua própria luz. Brilhando como Ele quer, para iluminar a todos. Iluminar os que estão na sua casa, lá na escola, no trabalho, na vizinhança. Você é um luzeiro de Deus. Você, irmãos, é como um astro do Senhor. A palavra de Deus nos chama de astros. Você é uma estrela. Você está percebendo? É isto que Deus quer. Deus quer mudar a tua condição. E para isso, nesta manhã, Ele vai te levantar mais uma vez. Para que você entenda a importância de clamar a Deus, de estar em Deus, de se submeter a Deus, de obedecer a Deus, de se alinhar à vontade de Deus. Hoje, nessa manhã, você vai ser despertado do seu sono. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso mesmo? E então eles, ao clamarem ao Senhor, o que é interessante é que Deus não trouxe logo de cara o livramento. Deus não foi lá e fulminou o inimigo. No meio do clamor, a primeira coisa que Deus fez foi enviar um profeta. Diz lá no versículo 7 que quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta. Primeira ação de Deus, irmãos, é mandar um profeta. E este profeta vem com uma palavra profética. No meio do clamor, nós às vezes estamos à espera já da remoção das coisas, né? A gente clama e a gente fica à espera. Opa, clamamos essa semana toda, é sinal de que já segunda-feira está tudo resolvido, porque Deus vai enviar os seus anjos, né? E os anjos vão vir com aquelas vassouras espirituais e varrer todo o lixo, né? E a gente pensa que o que estava ruim agora vai ficar bom, né? O que foi agora volta, o que perdeu agora é restituído. Mas não. Por 7 anos oprimidos, começaram a clamar ao Senhor, e no meio desse clamor, a primeira ação de Deus foi enviar um profeta com uma palavra profética. E esta palavra era interessante, quando nós vemos a palavra que o profeta trouxe, é que Deus não falou algo novo. Deus apenas, através da boca do profeta, relembrou eles quem ele é e o que ele já fez. Para concluir dizendo, não temas. Sabe o que Deus queria arrancar deles através dessa palavra? O medo. Principal situação que estava a roubar eles, a desencorajá-los e fazer com que eles não vivessem os propósitos de Deus para aquele próprio povo. Deus começou a trazer à memória deles tão simplesmente o que ele já havia feito. Fui eu que vos tirei da terra do Egito. Fui eu que destronei todos os seus inimigos e os dispersei. Fui eu que arranquei o povo dessa terra para que você pudesse habitar aqui em segurança. Eu sou o seu Deus que já agi no meio dos seus pais, estou agindo até hoje no meio de vocês. Sou eu mesmo, o vosso Deus, que expulsei todos dessa terra e dei a terra para vocês. E ele então diz lá no versículo 10, eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus. Olha o que ele estava dizendo. Eu sou o Senhor, eu sou o vosso Deus. Não importa a opressão que você está passando, não importa se você já se enfiou no meio de uma caverna, não importa que você está com medo de uma situação que está te oprimindo, há algo que Deus quer te dizer nesta manhã, e o que Ele quer dizer é que independente da situação que você está a passar, Ele não deixou de ser Deus, Ele não deixou de ser o seu Deus. E no meio do seu clamor, Ele próprio já tem preparado a situação de resposta, de resolução do problema. Deus estava dizendo para este povo, tão simplesmente, não temas, não temas. E abrindo os olhos deles, dizendo, vocês não me deram ouvidos. Ele conclui dizendo, o problema é que vocês não me deram ouvidos. Então aqui há um aspecto importante que nós precisamos entender se queremos ver a mão de Deus. Irmãos, o profeta, muitas vezes, e às vezes a gente recebe aqui gente com um mover profético, com palavras proféticas. Eu me alegro em ver essas coisas, porque Deus fala, Deus está agindo no meio do seu povo, e eu vejo muitas vezes a sua empolgação, o seu ânimo, quando vem o profeta falando uma coisa nova, né, e trazendo, e dizendo que vai acontecer com você e tal. Mas eu entendo, irmão, que o mais importante para nós hoje é não esquecer aquilo que Deus já fez e quem Deus é. O que adianta eu saber, pela boca de um profeta, daquilo que Deus vai fazer daqui um ano, dois, cinco ou dez, se hoje eu não estou reconhecendo quem Deus foi na minha vida e o que Ele já fez? Aquilo ali vai me dar uma lufada de ar fresco. Aquilo ali vai, uau, Deus falou comigo, como, entre aspas, tipo assim, Ele lembrou de mim, Ele sabe que eu existo. Eu sei que muita gente sai daqui feliz porque, tipo, olha, no meio da multidão presente, o profeta apontou o dedão no meu nariz. Podia ter apontado no nariz de qualquer um, mas foi no meu. E a pessoa se alegra. E ainda Deus usou ele para dizer que vai me usar para ser um pregador, vai me usar para ser um grande investidor, vai desatar as coisas da minha vida. Poderoso, aleluia, amém. Mas e agora, como é que você está? Eu quero saber a tua posição agora. Porque se você continuar com o mesmo posicionamento que você está hoje, com medo, enfiado na caverna, muitas vezes enfraquecido e escondido por causa das opressões, dos ataques e das circunstâncias deste mundo, irmãos, amanhã essa palavra profética vai perder a sua validade. Ela vai perder a sua validade por causa do teu posicionamento. Os anos vão passar e você vai falar, ih, aquilo que aquele profeta falou há 25 anos atrás, até hoje não aconteceu. E eu te pergunto, a culpa é do profeta? Ou a culpa é do posicionamento daquele que não entendeu que Deus quer fazer hoje coisas grandes com você? Que hoje Deus quer mudar a história em você e através de você. Mas para isso você precisa reconhecer quem Deus já foi na tua vida. Aquilo que Ele já fez na tua vida. E perder o medo. Sair da caverna. Sair do esconderijo. Realmente se posicionar como luz. E isso, eu não vou pregar hoje sobre Gideão, você pode ler o capítulo inteiro, mas eu quero pregar dentro de um contexto de Gideão. Porque o que é interessante nisso aqui, quando nós observamos aqui, nós vamos descobrir algumas coisas importantes de como que Satanás hoje está oprimindo, enganando o povo e mantendo eles dentro da caverna dos esconderijos por anos e anos e anos e anos. Veja bem, 7 anos de opressão. 7 anos de opressão. Eu não sei quanto tempo já você está vivendo opressão. Mas eles viveram 7 anos até o dia que entenderam. Precisamos clamar. E no meio do clamor, Deus não diz nada novo. Apenas lembra quem Ele é. Simplesmente para que o povo saia do engano. Do engano. Da mentira que eles estão vivendo. Espera um pouquinho. Quem são vocês? Quem é o vosso Deus? Por que vocês estão escondidos? Espera aí um pouquinho. Vocês, se vocês me obedecerem, entendam. Como eu já desapossei muitos, vou desapossar mais alguns. Como vocês já venceram muitos no passado, vocês vão vencer mais alguns, porque eu sou o vosso Deus. Como você já teve vitória no passado, como você já viu a glória de Deus no passado, como você já experimentou milagres no passado, este mesmo Deus que operou na sua vida lá atrás, Ele é poderoso para operar hoje também. Ele pode te curar mais uma vez, Ele pode restaurar a tua casa mais uma vez, Ele pode libertar os teus mais uma vez. O mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus hoje e eternamente Ele continuará sendo o mesmo Deus. É isso que Ele quer que você saiba, Ele não mudou. O que mudou foi a tua posição. O que mudou foi a tua postura. O que mudou foi o teu comportamento. Mas se hoje você estiver alinhado com a vontade de Deus, o Deus de ontem, de hoje e eternamente, Ele vai operar em você e através de você. E para isso Ele já está a enviar aqui um profeta para te dizer, Ele é o mesmo Deus. Não temas. Você não precisa de vir mais ninguém do outro lado do mundo para te dizer isto. Eu estou te dizendo, Deus que já operou na sua vida uma vez, Ele está aqui para operar mais uma vez. E quantas vezes for necessária para que você viva verdadeiramente a vida de mais que vencedor. Amém ou não amém? Dá um cutucão em alguém aí, pergunta para essa pessoa: você está entendendo hoje o seu pastor? Eu sei que vocês, né, vocês já se esqueceram um pouco de mim, que faz tempo que eu não estou pregando aqui na igreja. Mas pronto, mas é isto. E o que é interessante, irmãos, eu quero te mostrar aqui algumas mentiras, algumas coisas que Satanás vai colocando na nossa mentalidade para simplesmente nos manter aprisionados na caverna, no nosso medo, debaixo da opressão. Então é interessante que uma das principais coisas que Satanás se aproveita e se utiliza tem a ver com cultura. Cultura. Vou te fazer aqui uma pergunta. O que é mais forte? O poder de Deus que é derramado muitas vezes sobre nós, sobre a igreja, ou a cultura? Ou o poder de uma cultura? O que é mais forte? Nós, como bons crentes, vamos dizer: o poder de Deus. Mas olha para a sua realidade. E olha para a realidade da nossa nação. E nós vamos descobrir algo. Que mais forte que o poder de Deus que é derramado muitas vezes sobre as nossas vidas é o poder de uma cultura. A cultura prevalece sobre o poder de Deus. Tem mais poder. Ah, então quer dizer que tem alguma coisa que é mais poderoso do que Deus? Não estou dizendo isso. Deus é o Todo-Poderoso. Mas quando nós falamos a respeito de uma vida, quando o poder de Deus é derramado sobre você, você tem uma opção de ser conduzido e levado a viver a cultura do reino de Deus, que é para onde ele quer te levar, ou continuar vivendo a cultura ao qual você nasceu e viveu. E o resultado daquilo que nós estamos vendo, sabe qual que é? É que a cultura tem mais poder do que este poder que é derramado sobre a sua vida para te levar a viver a cultura do reino de Deus. Você está me entendendo? Nós pegamos, por exemplo, eu ministro muito, Deus me deu essa graça e tem acontecido cada vez mais, eu tenho uma tendência de ser convidado aí muito em igrejas ciganas, por exemplo. Vou pregar, a igreja tem muitos amigos, pastores ciganos que me convidam para pregar. Né? Lá em Santander estive em igrejas ciganas também. E o que é interessante que nós percebemos o quê? É que prevalece o poder da cultura cigana acima da cultura do reino de Deus. E aí nós, brasileiros, portugueses, o que mais? Romenos, cabo-verdianos, né? Angolanos, né? Seja lá o que for, qual é a sua cultura, nós ficamos: ah, mas esses ciganos, Bahia, né? Mas aí não muda. Porque a cultura cigana é uma cultura muito forte, e ela acaba até por prevalecer sobre as culturas de onde eles estão morando. É verdade ou não é? Seja em Espanha, seja em Portugal, seja no Brasil, eles conseguem manter o poder da sua cultura, mesmo vivendo dentro de outra cultura. É muito forte, aí a gente fica: uau, boca aberta, porque, mas eles não são crentes, por que eles não seguem a palavra? Né? Por que eles não obedecem? Agora vamos parar para avaliar a nossa própria vida, em vez de falar dos ciganos, coitadinho deles. Vamos parar para avaliar você e a sua cultura. O que é que tem prevalecido mais? E aí você vai descobrir que muitas pessoas não estão dispostas a abrir mão da sua própria cultura para vivenciar a cultura do reino de Deus. Certo? Porque elas acreditam que estão perdendo algo. E nada mais é do que uma mentira satânica para manter você aprisionado. Porque através da sua própria cultura, você não vivencia a cultura do reino. Não que a sua cultura não seja importante. Não que aonde você nasceu não seja importante. É importante, mas ela nunca poderá invalidar a palavra de Deus. O dia que a tua cultura invalidar os preceitos, os princípios da palavra de Deus, a tua cultura virou um sistema diabólico, mentiroso e enganador para matar, roubar e destruir você. E mesmo você sendo crente, você não vai conseguir experimentar o poder de Deus, a verdade de Deus, a cultura do reino de Deus. Você clama, vem o teu reino, mas você vive cultura própria. Você está me entendendo? Então essa é uma forma que Satanás utiliza para manter o ser humano cativo, aprisionado e oprimido. Oprimido. Uma das famílias que eu encontrei lá em Santander, que eu achei poderoso, tremendo, eles são ciganos, e eu, a primeira vez que eu os conheci, eu não sabia que eram ciganos, não tive a impressão. Porque um cigano, às vezes, você bate o olho e você fala, é cigano. Né? Ainda mais quando a gente já está habituado a andar no meio deles, a gente vai descobrindo que eles são ciganos, né? Ah, a gente identifica de longe, é ou não é? E aquele casal veio, nós conhecemos e não percebemos que era cigano. Pronto, no meio do tempo que nós passamos juntos, vocês também conhecem, que é o Esteban e a Lídia, o pastor Esteban e Lídia, são ciganos. Quem conheceu há um ano atrás, conheceu dois anos atrás, em 2012, Eles são ciganos. E nós, eu falei, não são. O apóstolo Nuno, que também é cigano, falou logo, é cigano. Falei, não é. Conheço. Eles se conhecem, né? Deve ter alguma marca aí. Mas eu não percebi. Aí o que acontece? Esse tempo que eu estive lá com eles, eu descobri algo interessante do porquê que eu, de fora, não reconheci a cultura. Mas depois ali, percebi que realmente eles são, porque fui conhecendo os familiares, fui conhecendo, né, os filhos, e fui conhecendo os sobrinhos, etc. E tal, e não, realmente são ciganos. Mas o que foi interessante é que, ao conhecê-los, eles disseram algo poderoso. Eles falaram assim, ó, uma das coisas, desde que nós nos convertemos, que nós estabelecemos na nossa casa, marido, mulher e filhos, é que aqui dentro, na nossa vida, na nossa casa, o que vai prevalecer é a cultura do reino de Deus, não a cultura cigana, ou espanhola, ou seja lá o que for. Tanto é que o seu filho, que já tem 14 anos, só descobriu que é cigano aos 10 anos. E quando descobriu que era cigano, ficou indignado, brigou, falando, não sou! A sua filha, que tem 7 anos, 8, mais ou menos, 7 vai para 8, descobriu agora que é cigana. Ela falou, agora alguns meses. E também está indignada. Ela, não somos ciganos. Não, porque eles não vivem debaixo daquela cultura. Agora, o que eles estão enfrentando? A rejeição da família. Os próprios pais, os avós. Questão de herança? Necas, acabou. Porque vocês não têm direito a nada. Porque vocês estão rejeitando a nossa cultura. Quem nós somos? Mano, eles estão perdendo, mas o que é tremendo, que diferentemente agora, o que está acontecendo? Eles não estão recebendo nada da sua família biológica, não, pelo contrário, estão sendo rejeitados até pelos seus, mas, por outro lado, Deus está os levantando de uma forma tremenda na terra em que eles estão. Deus está pegando esse casal e está colocando eles do lado de pessoas importantíssimas. Está realizando obras maravilhosas no meio da própria nação, no meio dos espanhóis. E eu estive lá visitando algumas igrejas, descobri, naquela região principalmente, que a maioria das igrejas não tem espanhóis. Nós estamos melhor, amém ou não amém? Porque nas nossas igrejas há portugueses, glória a Deus. Não tem só brazuca. Lá você vai, é boliviano, é costarricense, é isso, não tem, o próprio pastor não é espanhol. E aí, então, nós chegamos na igreja dele, sabe o que é que nós encontramos? Espanhóis. Poderoso como Deus está honrando, como Deus está levantando, simplesmente pela decisão de fazer valer na minha vida aquilo que é cultura do reino e não cultura deste mundo. Veja bem, eles tiveram que sair da caverna. Veja bem, eles tiveram que sair do esconderijo. Eles tiveram que entender, vamos ter inimigos, serão da nossa própria casa até. Serão pessoas que nos rejeitarão, que abrirão mão de nos dar alguma coisa, de nos apoiar em alguma coisa. Não interessa. Nós queremos fazer prevalecer em nossa família o reino. E eles estão vendo isso na vida deles. Não é poderoso isso? Irmãos, muitas vezes, e Jesus mesmo disse isso, nós vamos ter que perder para ganhar. Às vezes a gente não entende algumas frases de Jesus na prática. Às vezes quando a gente ouve isto de perder para ganhar, a gente só pensa nos aspectos materiais ou financeiros. Mas eu quero que você entenda, quando você abrir mão da sua própria cultura para viver a cultura do reino de Deus, o poder de Deus, quando se manifestar, irmão, vai ser tremendo. Você vai ser levantado, exaltado. Deus mesmo vai te glorificar. Ele mesmo vai te dar vida e vida em abundância. Sabe por quê? Porque você está disposto a viver a cultura dele, do reino dele, de leis que são sobrenaturais, que não estão limitadas a um povo, a uma região, são leis que tocam todo o universo. São as leis de Deus. Amém ou não amém? Como é que Satanás aprisiona as pessoas na caverna? Através da cultura. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. Agora o pastor fala assim, o pastor pegou pesado. E o que você vai fazer agora? Uma outra situação interessante é que o Espírito de Deus, ele quer estabelecer, por exemplo, uma cultura de fé no nosso meio. É ou não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Agora, quando é que você precisa exercer fé? É quando está tudo bem? Quando é que nós precisamos exercer fé mesmo? Geralmente, nós lembramos desta palavra fé, né, e de exercer fé quando estamos debaixo de pressão. A gente vive pela fé naturalmente, é ou não é? Você tem fé que hoje você vai sair daqui e vai almoçar. Ou vai almoçar aqui conosco. Quero lembrar você que hoje tem almoço aqui na igreja. Você pode vir aqui almoçar conosco, pode, né, se preparar, se organizar e comer aqui conosco. Investir no projeto Repartir. Arroz de pato, muito bom. Custa 7 euros, vem com tudo incluído. Tá? Então, o que é interessante aqui, eu creio que você tem fé que você vai almoçar hoje. Amém ou não amém? Você tem fé? Tem fé que você vai dormir hoje? Veja bem, o dia nem acabou. E você está aí, amém, vou mesmo, vou comer, vou dormir. Você não sabe nem se você vai estar vivo hoje. Mas isso já é uma expressão de fé, é ou não é? Mas você nem para viver esse nível de fé, é ou não é? Você sabe que você vai levantar amanhã e vai trabalhar, não sabe? Não é? Você tem fé que vai fazer isso? Pastor, a vida está tão mal, as coisas estão tão complicadas que eu não sei se eu acordo amanhã. Mas é normal, ninguém está preocupado se vai morrer amanhã, ou hoje à noite. É verdade ou não é? No princípio você crê, amanhã eu vou levantar, vou fazer a minha vida, vai ser tudo normal. Mas agora, quando você está vivendo um momento de pressão, acabou o dinheiro, tem uma conta para pagar, né? Pronto, você vai ter que mudar, né, de cidade, sei lá, vai ter que começar algo novo, e você não tem aquilo que você precisa. Aí o que você começa a fazer? A exercer fé. É ou não é? Sabe o que Deus quer estabelecer em nós? Deus quer estabelecer em nós, através da cultura do reino, uma cultura de fé. De fé. Você tem que ter fé para viver, fé para trabalhar, fé para andar, fé para comprar, fé para fazer. Fé em todas as áreas. Mas daí vem o diabo. No meio dessa pressão, ao qual nós entendemos e cremos pela fé que já temos a vitória, ele vem e aumenta a pressão e tenta fazer você acreditar que não vai dar certo. A pressão que ele faz é para que você desista, para que você não tenha fé. Então veja bem, há um confronto principalmente nas áreas de pressão da nossa vida. Onde você está habituado é normal, ele não te pressiona, mas naquilo que você precisa exercer essa cultura de fé, ao qual o reino de Deus nos ensina, ao qual nós pregamos, irmãos, nessa área Satanás vem espremendo você ainda mais um pouquinho, para tentar manter você aprisionado. E como é que ele faz? Através de setas que ele lança no seu pensamento. Do tipo, você não vai conseguir, você não é ninguém, não vai dar certo. Quando você lê a própria vida de Gideão, como é que Gideão falava para o anjo? Mas quem sou eu? Eu sou o menor da casa do meu pai. Mas é aquilo que o Senhor fez. Ele próprio já tinha desistido dele. E o anjo falando para ele: você é o homem valente, você vai na tua força. É o Senhor quem está te enviando. A cultura de fé é crer naquilo que Deus está falando. E ele está falando que ele está com você. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele vai operar mais uma vez. Você tem que ter fé para isto. Não importa o tamanho da pressão. Não importa o tamanho da angústia. Deus é por você. Ninguém vai poder ser contra a tua vida. Deus está contigo, irmão. Creia. O Espírito Santo está trabalhando para libertar os cristãos das dívidas. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Ah, não sei não, pastor, porque já há tanto tempo. Mas aí vem Satanás com uma nova investida. O trabalho do Senhor é baseado na palavra. E ele quer levar você a entender os princípios do reino, para que você possa aplicar esta cultura de fé e praticar os princípios. É interessante, irmãos, quais são os princípios da palavra? Quando nós ensinamos sobre os dízimos, as promessas de fé, as ofertas, as primícias, tudo isso são princípios que Deus vai utilizar para tirar você da situação em que você está. Aí eu vou precisar aplicar a minha cultura de fé para viver a cultura do reino. E Deus então vem com soluções. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Deus vai te tirar dessa. Quando você começar a viver os princípios da palavra de Deus na sua vida. Deus quer, através do seu Espírito Santo, ver a igreja trabalhando no sobrenatural. O que é o sobrenatural? O sobre, olha lá, a própria palavra fala sobre o natural. Eu ouvi uma expressão, gostei dela e vou usar sempre. Sobrenatural é aceleração do natural. Sabe o que é? Nós estamos andando normal. Aí Deus vem e dá uma unção sobrenatural e a gente começa a correr. Aceleração do natural é o sobrenatural. O que é o natural? Desaceleração do sobrenatural. Estás a perceber? Deus é sobrenatural e nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Era para nós vivermos de que forma? Acelerados. Andando à velocidade da luz. Lembra-se disso? Gerando em Deus grandes coisas, poderosas, ilimitadas, porque o nosso Deus é assim. Mas aí então, através da nossa mentalidade, nós desaceleramos. E vamos vivendo naturalmente. O dia a dia, as circunstâncias, a situação. Mas Deus quer levar você a vivenciar uma experiência de um Deus sobrenatural. Irmãos, eu quero que você entenda, Deus quer que a sua igreja viva o sobrenatural. Mas aí o que o diabo faz? Ele lança o humanismo, ele lança o secularismo, ele começa a implantar e estabelecer princípios na nossa própria mente, no nosso próprio coração, ao qual a gente até acaba por excluir Deus das situações mais importantes da nossa vida. Porque acreditamos que nós, como homens, podemos resolver. Quero que você entenda algo. Deus quer acelerar você. Dá um chacoalhão em alguém aí e fala: Deus quer te acelerar. Deus quer te acelerar. Agora, como que tudo isso vai acontecer na nossa vida? Como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou começar a viver essa cultura de reino, essa cultura de fé, ao qual eu vou ativar os princípios da palavra de Deus, resolver a minha vida material, financeira, emocional, sentimental, espiritual? E vou viver o sobrenatural de Deus. Como que isso vai acontecer? Vamos ler aqui os versículos 16 a 21, ao qual depois no final eu quero orar por ti. Os versículos 16 a 21. Desculpa. Vamos ler os versículos 25 e 26. 25 e 26 desse mesmo capítulo. E nós vamos ver o primeiro passo de Gideão para vencer esses inimigos que nos aprisionam. Para vencer esses inimigos que querem nos deixar em cavernas, com medo, escondidos. Primeiro passo, primeira coisa que ele fez. Diz aqui: naquela mesma noite disse o Senhor a Gideão: toma um dos bois de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta a Azerá que está ao pé dele, e edifica ao Senhor, teu Deus, um altar, no cume deste lugar forte, na forma devida. toma o segundo boi e o oferece em holocausto com a lenha de Azerá que cortaste. Primeira ação de Gideão foi destruir Baal, os ídolos e os deuses, e construir ao Senhor um altar, entregando neste altar do Senhor uma oferta. Ó, presta atenção. Olha ali o que ele fez. Ele não foi lá e construiu um outro altar sem antes derrubar o altar antigo. Então nós precisamos derrubar um altar antigo. Nós precisamos, se a nossa cultura é um ídolo, ó, tem que cortar a cabeça. Se os nossos princípios familiares que eu absorvi desde criança, na escola, com meus pais, estão invalidando a palavra de Deus, mas aquilo é um ídolo, corta a cabeça. Arranca fora. Se a sua experiência, se a tua vivência é o que te fez ou te faz ser hoje quem você é, e isto invalida a palavra de Deus, corta fora as tuas experiências. Arranca a cabeça fora. Quebra hoje o teu orgulho e abre o teu coração para Deus. Como? Levanta um altar a Ele. Levanta um altar ao Senhor e sacrifica ali. Fala, Senhor, é aqui agora o que vai prevalecer, é a tua vontade. É aquilo que o Senhor quer. Eu quero me alinhar àquilo que o Senhor tem para a minha vida. Não importa a minha cultura, não importa a cultura da minha nação, a cultura da minha família, não importa a própria cultura que eu estabeleci. Eu quero viver, Senhor, a realidade do teu reino. Eu quero viver essa cultura de fé. Eu quero viver os princípios da tua palavra. Eu quero, Senhor, experimentar o teu livramento. Então aqui está o primeiro passo. Ele ali levantou uma oferta como um pacto, uma aliança com Deus, o Deus do livramento. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos fazer isto. Romper com o passado e ativar um novo caminho com o Senhor, através de um altar que nós levantamos. Segunda coisa, capítulo 7, Giovana, versículo 16 a 21. Capítulo 7, do versículo 16 a 21. Diz assim: então dividiu os 300 homens em três companhias, pôs nas mãos de cada um deles trombetas e cântaros vazios contendo tochas acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu à extremidade do arraial, como eu fizer, assim fareis vós. Antes da gente continuar, volta ali. Antes da gente continuar, deixa ali. Volta ali o texto. Vamos aqui já absorver alguns princípios interessantes. Uma das coisas que eles tinham que levar para tocar era a trombeta. Trombeta fala de voz profética. Quero que você entenda. Como é que Deus começou a libertar aquele povo? Ele não trouxe já a limpeza. Em primeiro lugar, ele trouxe um profeta. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tocar a trombeta. Eu preciso tocar a trombeta dentro da minha casa. Eu preciso tocar a trombeta na minha vida. Eu preciso tocar a trombeta na igreja, na sociedade. Eu preciso dizer, através de uma voz profética, que as muralhas do inimigo vão cair. Que a minha posição mudou. Que o que Deus quer é isto. Tocar a trombeta, irmãos, é falar, declarar a vontade de Deus. Revelada nos céus, aqui na terra. Então havia o quê? Trombeta. Outra coisa que nós vamos ver interessante é que Deus não usou muitos. A história de Gideão conta que ele tinha mais de 30 mil homens. E Deus foi separando, e sobraram 300. Deus não precisa de muitos para fazer um rebuliço. Deus não precisa de uma multidão para vencer o inimigo. Eu quero que você entenda, você sozinho, com Deus, já é maioria absoluta. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, você com Deus já é maioria absoluta. Tem gente que não consegue crer nisso. Tem gente que não... Não, mas a gente precisa... Não, irmãos. Já basta Deus. Se você estiver no centro da vontade dele, mesmo que você esteja sozinho, no meio da cultura, no meio da família, no meio dessa sociedade, você já é maioria. Toca a trombeta. Declara bem alto a vontade do Senhor. Deus não precisa de muitos. É interessante que quando Abraão foi buscar Ló, Deus também escolheu só 318 homens, mas eram todos, sabe quem? Homens nascidos na própria casa. Está lá em Gênesis 14:14, não precisa pôr. O que eu quero te mostrar sobre isso? Que às vezes a gente está à espera de uma multidão, que vai vir de lá, vai vir gente daqui, vai vir aquela multidão. Não, irmão, sabe quem é que vai fazer a obra? Sabe quem é que vai vencer o inimigo e vai trazer a restituição? É gente da casa. É a família espiritual. São aqueles que são gerados no lombo. Por isso, nessa igreja, sabe uma coisa que a gente fala? A gente não quer fazer crente. Fazer crente qualquer religião faz, irmão. Nós queremos gerar filhos. Filhos que têm o mesmo DNA, a mesma característica, que falam a mesma linguagem, que têm uma mesma visão, que estão juntos no mesmo propósito. Porque são esses, não são muitos, mas são estes, que vão lá e vão trazer a libertação, e vai trazer restituição, e que vai ver a glória do Senhor, na mão do Senhor. Deus não precisa de muitos, tem os selecionados dele ali, irmãos, para fazer um grande estrago no exército do inimigo. Amém ou não amém? Mas nós vemos aqui mais coisas. Nós vemos que não só haviam trombetas, mas haviam também cântaros vazios e também tochas acesas. Aqueles cântaros representam a própria vida da pessoa que se esvaziou para fazer a vontade de Deus. Estás a perceber? Cântaro cheio só vai trazer peso, jugo. O exército não vai caminhar como deve ser. Por isso, se você caminhar cheio de orgulho, cheio de pretensões, se você caminhar ainda dentro da sua própria vontade, o cântaro está cheio, irmãos. Não vai ter o mesmo efeito. Quando você bate num cântaro vazio, qual é o barulhão que ele faz? Quando ele está cheio, já reduz. Você está percebendo? Deus vai fazer um grande barulho no exército do inimigo, contra o exército do inimigo. O exército do inimigo vai temer o barulho da igreja. Mas para isso, o cântaro tem que estar vazio da própria cultura deste mundo. Esses cântaros vazios vão fazer um barulhão. Detalhe, tinha tocha acesa. Fala de um povo que entendeu a sua posição, um povo que está iluminado pela luz do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Eu quero que você entenda, é um povo que está na vontade de Deus, mas cheio do Espírito Santo. E diz aqui a estratégia, vamos lá continuando. Ele começa aqui, eu quero... Vamos voltar aqui, que aqui tem coisas tremendas aqui. Olha o que ele diz. Ele entregou um cântaro, deu uma tocha e a trombeta. Três coisas importantes. Sinais proféticos de coisas que Deus vai libertar você. E aí olha só o que ele diz no versículo 17. Ele fala, olhai para mim. Sabe qual que é o problema de muita gente dentro da igreja? Não olha. Não olha para o seu líder. Não olha para a sua liderança. Continua olhando para o seu próprio umbigo. Continua olhando para as circunstâncias. Continua olhando para e dando ouvido às vozes exteriores. Há algo aqui poderoso que Gideão estava ensinando. Veja bem, Deus levantou Gideão para libertar aquele povo. Gideão entendeu quem era, fez a sua oferta, quebrou o altar de Baal, foi para lá, regimentou o exército, pensou que era 30 mil, Deus falou, não, só quero 300. E quando ele olhou para esse, quando ele chamou os 300, ele falou assim, ó, presta atenção, está aqui o que você precisa. Trombeta, tocha e cântaro. Agora, olha para mim. Não olha para as circunstâncias, não olha para o exército do inimigo, não olha, nem ouve as vozes que estão lá, porque são muitas, eles estão lá festejando, celebrando. Olha para mim. Sabe por que muita gente não está conseguindo vencer na vida ainda? Porque não olha para a sua liderança. Porque não olha para aquilo que Deus está fazendo através dos homens e mulheres de Deus que Ele está levantando. As pessoas, elas até vêm numa salinha de administração. Ela até ouve. Concorda até. Tá bom. Ela vira as costas e continua vivendo do mesmo jeito. Dá um cutucão em alguém e fala assim, não é de você que o pastor está falando não, né? Esta atitude significa que você não está observando, você não está olhando. Você não está atento. Você quer continuar igual. Você quer continuar fazendo a sua maneira. Você continua acreditando que você é o bom. Que você sabe. E eu só vou te dizer uma coisa. Você é tão bom e sabe tanto que você chegou onde você chegou. Por isso você está numa salinha de administração. Alô? Você entendeu? Por isso você está sendo ministrado. Porque você é bom. e sabe tanto. Se você parar para pensar um pouquinho, se tudo aquilo que você sabe e tudo aquilo que você acha que você é bom fosse realmente tudo isso que você está pensando, você também estaria numa salinha de ministração, mas ministrando alguém. Mas você está sendo ministrado. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você até hoje acreditou que era bom, que até hoje você acreditou que você sabia, só te conduziu ao estado em que você está agora. E graças a Deus que você acordou, ou alguém te chacoalhou para você ir parar lá dentro de uma salinha. Senão o teu fim era pior. Senão o teu fim era muito pior do que o que você está vivendo agora. Mas Deus já começou uma obra de restauração para você. Deus já começou a tua libertação, Deus já começou a mudar a tua condição. O que você precisa fazer? Esvazie o cântaro. Esvazie o cântaro e olha para aquele que está ministrando a sua vida. Olha! Olha como ele diz aqui, olhai para mim. Não desvie a sua atenção. A nossa preocupação é cuidar de você. É fazer você viver os projetos de Deus, os sonhos de Deus. Nós não temos interesse nenhum a não ser ver você vivendo a vontade de Deus, alinhado com a vontade de Deus. Nada mais. A gente quer ver você bem. Pergunta para a pessoa que está do seu lado se ela entendeu isso. Não só olha para mim, mas faça como eu faço. E aqui vai para aqueles que ministram. Seja um exemplo. Porque você vai dizer para eles, e eu creio que a minha liderança aqui, ela fala isso. Ela fala assim, você vai fazer como eu faço. Vai seguir o meu exemplo. Olha aqui a minha vida. Olha aqui como eu estou crescendo. Olha o que já, olha de onde eu vim até. Olha onde eu estou hoje. Olha o que eu fiz. Faça o que eu faço. Faça o que eu faço. É interessante que aqui há um princípio interessante, irmãos, de crescimento e de libertação, de vitória. Vitória pessoal, familiar, coletiva, vitória como igreja. O exército do inimigo foi desbaratado. Sabe por quê? Porque estes 300 homens, veja bem, não eram 32 mil, apenas 300, olharam para ele e fizeram como ele fez. Quer poderoso nisso? Vamos lá continuar agora, Giovana. Agora pode ir. Agora pode ir. Quando eu tocar a trombeta, eu e todos que comigo estiverem, tocai também vós as trombetas ao redor de todo o arraial. E dizei, pelo Senhor e por Gideão. Gideão, pois, e os 100 homens que estavam com ele, chegaram à extremidade do arraial, ao princípio da vigília do meio, havendo sido de pouco colocadas as guardas. Então, tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros que tinham nas mãos. O que eles fizeram depois? Despedaçaram. Veja bem, não basta só esvaziar o cântaro, também tem que despedaçar. Isso fala de verdadeiramente quebrar todo o orgulho. Acabou. Acabou. Se o cântaro representa aquele que já se esvaziou, não vamos dar hipótese de encher de novo. Vamos esvaziar, vamos quebrar eles. Porque o Senhor vai fazer de você, sabe o quê? Um vaso novo. Fala para a pessoa que está do seu lado, você vai ser um vaso novo. Versículo, próximo versículo, vamos lá. Assim tocaram as três companhias as trombetas, despedaçaram os cântaros, segurando com as mãos esquerdas, as tochas com as mãos direitas, as trombetas para as tocarem, e clamaram a espada do Senhor e de Gideão. O que eles fizeram? Mais uma vez, clamaram. Mas agora o clamor era de guerra. Não era de desespero. E o resultado? E conservou-se cada um no seu lugar. Que expressão maravilhosa. Como é que eles ficaram? Cada um no seu lugar. Esse é outro problema que a gente encontra às vezes no exército. Sabe o que é? O pessoal se disposiciona. Você tem que se manter bem posicionado no seu lugar. Quando o exército de Deus é arregimentado, quando Deus te coloca numa função, quando Deus te coloca em algo, quando Deus, irmãos, te colocou, é assim, não é para você sair do seu lugar. Eu quero que você entenda, Deus te colocou num lugar para você permanecer até ver o final da batalha e a tua vitória. Eles permaneceram cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, gritando e fugiu. Veja bem, que vitória maravilhosa. Sabe o que eles fizeram? Nada! só obedeceram. Só obedeceram. Posicionados, obedientes, submissos à revelação, à visão celestial dada a um homem, à sua liderança. Sabe o que é poderoso nisso tudo? É que eles viram o sobrenatural de Deus. O exército ouviu aquela barulheira de cântaro sendo quebrado e pensaram, estamos tramados. Vamos ser esmagados agora. Deus já estava dando sonho para um cara lá dentro de uma tenda, falando assim, vocês vão ser esmagados por Gideão. Irmãos, eles entraram em crise, correram, fugiram. E assim vai ser o exército do inimigo que se levanta contra você hoje. Ele vai correr, ele vai fugir, ele vai entrar em desespero, porque você, bem posicionado, com o cântaro vazio quebrado, com a tocha acesa, e com a trombeta tocando, irmãos, não tem inimigo que permanece de pé. Você está percebendo? Deus quer hoje fazer algo na tua vida. Por isso eu quero orar por você. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. As mentiras vão cair por terra. Irmãos, nós vamos tocar a trombeta hoje e as mentiras vão cair por terra. Os enganos vão cair por terra. Você vai se posicionar. Você vai estar no seu lugar devidamente. Irmãos, armado com aquilo que é importante. Deixa eu te pedir, em primeiro lugar, começa você aí no seu lugar, feche os seus olhos. Começa agora a falar com Deus. Se você precisa esvaziar o cântaro, é agora. Começa a esvaziar o cântaro agora. Começa a falar, Senhor, eu reconheço que eu estou mal. Eu reconheço que eu estou aprisionado na minha cultura. Eu reconheço que estou aprisionado, Senhor, com as questões dos meus próprios pensamentos. Vai agora em nome de Jesus, irmãos. Fecha os teus olhos, fala com Deus. A primeira coisa que Gideão precisou fazer foi reconhecer e destruir os deuses que estavam dominando a sua casa, a casa do seu pai. Corta hoje o pescoço. Arranca fora hoje, esvazia mesmo o cântaro. Fala, Senhor, eu estou disposto a abrir mão na minha cultura, Senhor, para seguir a cultura do teu reino. Se você está mesmo disposto a fazer isso, começa agora, irmãos, a levantar um altar para o Senhor. Começa agora aí no teu lugar, em nome de Jesus, a declarar, Senhor, eu quero ser um vaso novo, por isso eu vou esvaziar esse cântaro, eu vou quebrar esse cântaro. Aqui com uma tocha acesa nas minhas mãos, eu venho iluminar a muitos. Venha desbaratar o exército do inimigo. Oh, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vem libertar, Senhor, a tua igreja da escravatura, da prisão, das dívidas, dos medos, das cavernas, das preocupações, das ansiedades. Vem arrancar, Senhor, o teu povo da opressão e do jugo do inimigo. E quer fazer com que eles acreditem que já não é mais possível mudar a sua condição. Eu quero declarar hoje aqui em nome de Jesus. A palavra de Deus afirma que tudo é possível àquele que crê. Por isso não há impossíveis. Porque o Deus do impossível já começou a operar neste lugar. Já pela manhã ele começou a derramar das partículas da sua glória. Para afirmar para você que ele está aqui. Ele é com você. Ele é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo eternamente. O Deus de Israel é o mesmo nosso, o mesmo Deus que opera aqui. O mesmo Deus que operou na vida de Gideão, que libertou e fez de forma sobrenatural. Hoje Ele está operando de forma sobrenatural. Para que você saia da caverna. Para que você saia dos esconderijos das montanhas. Para que você perca o medo e a ousadia o tome para vencer. Senhor, nós queremos declarar aqui em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E nós abrimos mão do nosso orgulho. Nós abrimos mão agora dos nossos conceitos, preconceitos. Senhor, nós abrimos mão hoje de toda a estrutura, seja da sociedade, da cultura, da família, ou nossa própria, Senhor, que invalida a Tua palavra. Nós hoje abrimos mão desses princípios, desses valores, que nos impedem de vivenciar a verdade do Teu reino, a cultura do Teu reino, o poder do Teu reino. Senhor, nós queremos que seja mais forte em nós o poder do Teu Espírito Santo do que o poder da nossa cultura. Nós queremos que seja mais forte em nós o poder do teu Espírito Santo do que o poder da nossa própria cultura. Nós queremos, Senhor, fazer prevalecer pelo teu Espírito Santo o teu reino. O teu reino. Por isso declaramos: venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino sobre nós. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar por cada irmão e irmã que aqui está. E quero declarar que sobre a vida deles já não vale mais nenhum encantamento. Toda mentira que o diabo contou para eles, toda mentira que o diabo estabeleceu na mente deles, levando eles a acreditar que já não era mais possível uma mudança, já não era mais possível alcançar a transformação, já não era mais possível conquistar a vitória, seja na vida financeira, familiar, profissional, nos estudos. Hoje nós queremos declarar que estas mentiras caem por terra em nome de Jesus, porque o Senhor está levantando um exército aqui, um exército bem preparado, com a tocha nas suas mãos, a tocha do Espírito Santo. Não serão simplesmente eles, mas é o teu poder neles. Aleluia. Homens e mulheres que cheios do Espírito Santo vão desbaratar o inimigo, vão vencer toda a hoste maligna que se levanta, trazendo sobre eles opressão, trazendo opressão sobre as suas casas, trazendo opressão sobre a sua vizinhança. Senhor, aqui está o exército que o Senhor preparou. Alinha-os, posiciona-os, coloca eles, Pai, cada um no seu lugar. E ali eles se mantenham firmes até ver o inimigo correr e fugir. Que nenhum deles saia do seu lugar. Que nenhum deles saia da sua posição. Que nenhum deles, ó Pai, permaneça distraído ou disperso. Mas que nessa manhã o Senhor venha prepará-los, arregimentá-los, posicioná-los com uma tocha na mão, que é a chama do teu Espírito Santo, e uma trombeta na sua outra mão e nos seus lábios, para tocar como voz profética o som do céu. Aleluia. A voz de Deus nessa terra, na sua casa, nas suas finanças. Pai, nós declaramos aqui hoje em nome de Jesus que seremos, Senhor, tocadores de trombetas. Que seremos verdadeiramente homens e mulheres, ó Pai, que com as suas próprias vozes declararão a tua vontade na nossa casa, na nossa família, na escola, no trabalho, em Portugal, nesse conselho. Bocas proféticas, Senhor. Bocas que decretarão a verdade do teu reino, aniquilando as mentiras deste mundo. Levanta a sua mão, Senhor, nós declaramos hoje, é sobre eles esta unção. Sobre a tua igreja está esta unção, Senhor. Oh, Senhor, não estaremos mais insubmissos à tua voz. Não nos dispersaremos mais para a direita ou para a esquerda, Senhor. Ajuda-nos a nos manter alinhados e submetidos à tua vontade. Venha sobre eles esta unção. Unção de guerreiro. Unção de guerreiro. Unção de exército do Senhor. Unção de povo ungido para fazer o exército do inimigo correr. Fugir. Recebe essa unção sobre a tua vida. Recebe agora o poder de Deus sobre ti. Recebe agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala assim comigo: eu recebo agora, Senhor, sobre a minha vida, o poder do teu Espírito Santo, que me levanta como um guerreiro teu, para dispersar todo o exército do inimigo que vem contra mim, contra a minha casa, contra a minha nação. Eu declaro hoje que, cheio do teu Espírito Santo, eu esvazio o meu cântaro e quebro o meu orgulho, para que o Senhor faça na minha vida um vaso novo para louvor da tua glória. E com a minha boca eu tocarei a trombeta do Senhor nessa terra. A minha voz será uma voz profética para declarar as verdades do céu aqui na terra, em nome de Jesus Cristo. E mais, fala comigo, e mais, eu não abrirei mão da minha posição, eu não sairei do meu lugar, enquanto não ver o exército do inimigo fugir e correr, em nome de Jesus. Amém! Aleluia! Aplauda ao Senhor, pois Ele é digno.
Se eu me humilhar diante do teu altar, me sacrificar, aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. No centro do teu querer, toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
Se eu me humilhar,
se eu me humilhar, aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és.
Tu és minha fonte.
Vamos declarando isso. Enquanto eu oro pelas ofertas, pelos dízimos,
minha herança.
Senhor, nós abençoamos hoje. Abençoamos as ofertas, os dízimos, as promessas de fé do teu povo. Declaramos que sobre eles é derramado, Senhor, toda a tua unção, tua prosperidade, a colheita necessária. Que venha o teu reino sobre a tua igreja. Que venha prosperidade, saúde, venha paz, venha alegria. Venha sobre eles as vitórias. Venha sobre eles, ó Pai, as grandezas do teu reino. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para louvor da tua glória. Declara, tu és.
Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
Se eu me
diante do teu altar, me sacrificar, aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
Deus é poderoso, amém? Quero te lembrar ainda, você que é membro, Você que é membro da comunidade apostólica e profética, hoje às 3h30 temos a nossa reunião habitual de estratégia e visão para membros, onde nós vamos tomar a ceia juntos, onde nós vamos falar de estratégia e de visão. Amém? Amém? Por isso venha. Temos agora aqui o almoço, se você quiser almoçar conosco, pega as informações aqui com algum dos assistentes. Amém? Vai ser muito bom estarmos juntos. Se você precisar de oração por algo específico da sua vida, da sua casa, da sua família, vem aqui à frente, eu ou algum dos presbíteros estará a orar por você. Se você precisar marcar a ministração, vem aqui à frente também para marcar a sua ministração. Amém? Quanto ao mais, quero te despedir debaixo desta unção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com cada um de vocês até a vinda do Senhor, em nome de Jesus. Vá em paz, um restante de bom domingo, uma boa semana e até um dia desses, na escola, no grupo ou na celebração da família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Não saia daqui sem abraçar, sem cumprimentar o seu irmão, dizer para ele: vai nessa tua força, guerreiro, em nome de Jesus.